pelo Facebook da Rádio ABC. O resultado sai na quarta, dia 24 de agosto, no ABC em Dia.
Alô, galera, nós também somos Rádio ABC.
Um abraço de Rio Negro e Solimões.
Você e um acompanhante no Jantar Show com Rio Negro e Solimões, com tudo pago. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado. ABC. Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto aqui no Digital da ABC. Bom dia para você que está acompanhando a programação da nossa rádio. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves está deixando aqui os estúdios da ABC com interatividade, aliás, hoje com convidados especiais aí. O Marcelo estava lá hoje no Interatividade. Nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através dos telefones 44359020, 997666555, inclusive nesse aí para você, além da ligação, poder mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Pode mandar e-mails para nós, programa sbn@gmail.com. Por carta, você pode escrever para a rua Itapiranga 312, 090-50-240, Santo André, São Paulo. E nós também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova e faz lá o seu post, compartilha a nossa página. Todos aqueles que nos contatam via Facebook, via telefone, de qualquer maneira, concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembro também que você pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br. Bom, esta manhã aqui é uma manhã de inverno brasileiro, uma manhã de outono brasileiro, né? Inverno, estamos no inverno agora, né? São Paulo, previsões de 7 a 24 graus. Em Uberaba, previsões de 11 a 32 graus. Mas por que previsão de tempo lá em Uberaba? Porque hoje nós temos um convidado ilustre, um filho de Uberaba aqui conosco. A nossa equipe está toda a postos lá na mesa de som. O Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. E hoje estamos recebendo, então, com muito carinho, o Carlos Baccelli. Carlos Baccelli, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês, participando deste programa semeando a boa nova, o nosso carinho a todos aqueles que estão nos prestigiando com a sua audiência.
Obrigado, Marcelo. Nós é que estamos felizes com a sua vinda aqui hoje, o prazer é todo nosso, para falar de um tema interessante. O tema de hoje é um tema muito interessante: andai enquanto tendes luz. Esse é o nosso tema de hoje, andai enquanto tendes luz. Marcelo, explica para a gente por que esse tema, andai enquanto tendes luz, o que significa esse tema?
É o título de um dos livros de Irmão José, por nosso intermédio. Neste livro, ele estuda diversos temas da doutrina espírita e intitula o livro com esta passagem evangélica, esta passagem de Jesus exortando a todos nós, né? A época exortando os apóstolos, os discípulos, mas toda a humanidade: andai enquanto tendes luz. Ou seja, para que nós possamos aproveitar a oportunidade que surge, aproveitar o momento, enquanto dispomos de força física, de ânimo, enquanto estamos contando com a possibilidade do trabalho, para que o trabalho possa ser realizado. Porque, evidentemente, que a luz, ela se vai, tem uma hora que ela se vai, durante a noite, pelo menos, né? Vem a noite, o dia vai e vem a noite, não é? E a gente tem que andar e realizar, e trabalhar, e fazer, e produzir. Isto os nossos amigos espirituais têm nos dito sempre. Temos que aproveitar a oportunidade.
Muito bem. Marinho, você queria fazer um comentário?
Não, eu queria só agradecer a presença do Bacelli aqui, com muita alegria que a gente está te recebendo, viu, Bacelli? E gostaríamos de ouvir mais a respeito desse livro que você se refere, né? O conteúdo dele, quais são as principais recomendações que tem. Com certeza nós vamos, no transcorrer do programa, falar sobre isso.
Agora, Marcelo, esse livro não é o seu primeiro livro, né, que você psicografa, né? E também, ele é o último?
Também não.
Também não, né?
Ele já foi lançado há algum tempo. Temos alguns mais recentes.
Uma pergunta, quando você lê o título do livro, né, Andai Enquanto Tendes Luz, sugere que a luz um dia poderá acabar, né? Esse acabar, entre aspas, dessa luz é uma renovação ou é uma condição definitiva, ou seja, termina e acabou?
Não, ela volta, é claro, não é? A vida é feita de ciclos. A luz volta, o dia volta, a noite vem, mas o dia volta, a luz volta a brilhar amanhã. Mas é justamente essa questão da oportunidade. Eu não sei qual é o tempo de que dispomos aqui, mas eu me lembro que...
Hoje o programa é inteirinho seu.
Um amigo até de Santo André, viu?
É.
Um amigo até de Santo André foi visitar o Chico em Uberaba. Ele já estava com um lar de crianças montado há muitos anos e não colocava o lar para funcionar, porque ele tinha receio. Ele tinha construiu a instituição, montou a instituição, estava tudo pronto, mas ele não havia inaugurado a instituição e o tempo havia corrido, o tempo já havia passado. Ele foi conversar com o Chico e o Chico falou com ele assim: não, você começa. Você não precisa começar com 50 crianças, começar com 100 crianças, começa com duas. Começa com duas crianças, começa com três crianças. Naquele momento ele acordou. Ele acordou e disse assim: olha, então agora eu vou inaugurar a instituição. E eu vou trabalhar dobrado para poder recuperar o tempo perdido.
Se animou.
Ele se animou. Aí o Chico disse a ele assim: você quer saber de uma coisa? Tempo perdido é tempo perdido. Não se recupera mais. Você está falando que vai trabalhar dobrado? Trabalhaste dobrado desde o começo.
Desde o início, né? Desde quando ele teve a ideia de lançar a
desde o início. Quer dizer, era um diálogo de amigos ali, Mas é justamente o que a gente percebe. Se a gente deixa a oportunidade passar na encarnação, um dia ela volta, mas quando?
Agora, as luzes que se acendem no nosso caminho, né, elas podem ser neutralizadas, podem ser apagadas, não é?
De acordo ofuscadas. Com
ofuscadas, a gente pode não ter. Algumas pessoas acham que não tem luz, né? Eu não tenho luz, eu preciso dos outros para me orientar, etc. Existem alguns comportamentos que possam complicar a iluminação dos nossos caminhos, que possam nos desviar dos caminhos da retidão, que possam dificultar a nossa caminhada espiritual, Marcelo?
Ah, sem dúvida alguma, não é? Quando nós provocamos, nós mesmos, vamos dizer, uma eclipse ou um eclipse de nossas forças espirituais, quando nós entramos em determinada faixa negativa, quando nós deixamos de perseverar e de ter disciplina, imperceptivelmente nós podemos ir saindo daquela zona de luz, daquela região iluminada, e adentrando uma região penumbrosa, onde nós podemos perder o discernimento. Porque essa questão, andar enquanto tendes luz, também pode ser interpretada assim: enquanto tendes discernimento, enquanto o caminho pode ser claramente visto, observado. Porque Jesus disse isto aos apóstolos. A luz era ele. Eu sou a luz do mundo. Andai enquanto tendes luz. Porque ele estava com eles e eles precisavam se esforçar e realizar o que o Cristo esperava que eles se realizassem. Vamos nos lembrar de uma coisa. Quando Jesus foi preso, logo após o beijo, o chamado beijo da traição, quando ele foi preso, e Pedro até reage, não é? Eu costumo dizer nas palestras que eu acho que os apóstolos andavam armados, porque eu não sei de onde Pedro tirou aquela espada.
É uma coisa muito... é muito sugestivo, né? Muito sugestivo.
Eu não sei se ele tomou de algum soldado. De onde ele tirou aquela espada, aquele cortou, ele é do soldado. Então Jesus disse assim: deixai-os, porque esta é a hora e o poder das trevas. Então naquele momento é como se a luz recuasse, cedesse, porque era o momento, era o tributo que se tinha que pagar.
Era o momento que estava programado para acontecer.
Era o tributo que precisava ser pago, e a gente vê que esse tributo ele é pago pelos grandes espíritos que vêm à Terra cumprir uma missão. Eles atravessam, às vezes, determinados momentos, fases difíceis de incompreensão e de luta, não é?
São 8 horas e 12 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o tema Andai Enquanto Tendes Luz. Está aqui com a gente o autor do livro que dá o nome ao nosso programa de hoje, o Carlos Baccelli, atuante tarefeiro da Seara Espírita, com a gente aqui falando sobre esse tema tão importante, nos esclarecendo coisas importantes, muito significativas nessa questão da luz que está ao nosso lado, que nos orienta na caminhada. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de, usando essa metáfora que é muito bonita, né, da luz que temos que aproveitar, para reforçar muito isso, que essa ideia que está sendo passada aqui, reforçada hoje com a presença do nosso amigo Baccelli. É normal, muitas vezes, nós começarmos a nos sentir cansados, sabe? Já aconteceu comigo. Chegando aí nos meus 65 anos, comecei a achar que eu estava já cansado, hora de aposentar, trabalhei muito, agora é a hora de outros, não sei o quê. Até que alguém me lembrou que Chico trabalhou até o finalzinho da vida dele com quase 70 anos de mediunidade, até os últimos momentos se correspondendo, orientando, falando. E eu pensei comigo, poxa, mas que direito que a gente tem de parar, se sentir cansado, né, quando nós temos referências como essa ao nosso lado. É apenas um reforço para a ideia que está sendo colocada aqui.
É verdade.
Se aproveitar o tempo, né?
A vida não cessa, né? Nós vamos continuar, se tudo correr bem, Se tudo correr bem, nós vamos continuar trabalhando do outro lado.
As realizações estão acontecendo.
Não há aposentadoria.
Né? Daí outra, né? E quando a gente fala isso, né? Principalmente para aqueles amigos que se aposentam, né? Eu estou vivendo essa experiência, né? De recém-aposentado, ou recém-meio aposentado, porque a gente nunca para, né? De profissionalmente trabalhar. Vivendo essa experiência, e é natural que nós tenhamos alguma alteração na nossa vitalidade física, muito natural. Então, o que, que significa aproveitar a luz? Se a luz começa de alguma maneira, pela idade, pela vitalidade física, começa a dar os primeiros sinais de que ela começa a se exaurir, nós temos que usar o que a gente tem. Quer dizer, cada um vai andar de acordo com suas possibilidades, não se está pedindo a ninguém nada que seja desproporcional à sua própria força. Existem pessoas que têm outros tipos de limitação física, por exemplo. Vamos lembrar de Jerônimo, né, ali em Ituiutaba, que veja quantas limitações que ele tinha, mas ele aproveitou toda a luz que ele tinha naquele momento para aquela obra maravilhosa e para o legado que ele deixou. De uma certa forma, eu tenho a impressão que essa...
E a condição física não tornou-se um impedimento
não,
na sua
quer
vida.
Quer dizer, talvez ele... Imagina o que ele poderia fazer se ele tivesse toda a vitalidade, todas as forças, toda a mobilidade que temos nós hoje e que não fazemos talvez o que ele fez naquela condição.
É, o Chico mesmo, nos últimos 20 anos que ele esteve conosco, foram muito penosos para ele. Porque o Chico, na verdade, ele foi muito bem de saúde... Até os 75, 80 anos, ele foi muito bem. Mas, depois, os últimos 10, 15, 20 anos dele foram muito difíceis e a gente testemunhava isso. Ele caminhava com dificuldade, escutava com dificuldade, escrevia com dificuldade. Aquela velocidade que a gente observava na psicografia, que foi diminuindo, mas mesmo assim, ele não parou. Ele chegava ao centro ultimamente sendo carregado. Ele brincava com a situação. Eu me recordo que numa determinada semana ele estava com muita dor nas pernas, quase não estava podendo caminhar. E ele teve muita dificuldade de andar uns 10 metros. Uns 10 metros para poder chegar à mesa onde ele psicografava. Quando ele chegou lá perto de nós, ele brincou com a situação. Ele falou assim: olha, eu a vida toda tratei do corpo, agora estou tendo que tratar do esqueleto. Por quanto as dores ósseas nas articulações eram muito grandes. E ele deu o exemplo de perseverança até o final. Aliás, eu me recordo disto, porque muitos anos atrás, ainda na comunhão espírita cristã, eu era jovem, eu estava começando a frequentar a comunhão espírita cristã, eu ouvi o Chico dizer assim: eu tenho pedido a Jesus que ele me conceda desencarnar nivelando-me ao chão. Eu quero desencarnar assim com o meu corpo se nivelando ao chão. Isso muitos anos antes. E de fato aconteceu. Porque nos últimos tempos ele era um fiapinho, né? Muito frágil, tinha que ser carregado daqui para ali. Mas nunca desistiu. Na véspera da desencarnação dele, que foi no dia 30 de junho de 2002... ele pediu que fosse levado até a periferia, lá no Abacateiro, onde aos sábados à tarde ele atendia aquelas pessoas carentes, os moradores do bairro, lá do Abacateiro. Ele esteve na véspera, esteve olhando as pessoas, claro, já estava muito frágil, mas esteve olhando as pessoas, e no outro dia ele desencarna. Nós podemos dizer que Chico trabalhou até o último minuto.
Até o último raio de luz.
Até o último raio de luz. Quer dizer, ele produziu luz.
Ele estava andando enquanto tinha luz.
E nós estávamos enquanto tínhamos a luz dele.
Perfeito.
Não é? Porque a luz dele foi brilhar em outro lugar, quer dizer, não se apaga. Exatamente. A luz nunca se apaga, ela deixa de brilhar num lugar para brilhar no outro. Não é verdade? A luz dele foi brilhar noutro lugar. E naturalmente a luz dele se afastando, nós ficamos imersos na, na nossa própria sombra e com a obrigação de acender a nossa própria luz.
8:19, Hélio, você queria fazer um comentário?
Nós podemos dizer, né, Carlos, que a Célia, que a luz também é dos nossos companheiros, não é? Porque ninguém vem com uma tarefa, uma missão para fazer que você está sozinho.
É verdade.
Então, se ele vem para executar uma tarefa, ele faz parte de uma equipe, que é uma equipe que ele vai compor, ele não tem o direito, né? O direito, ou pelo menos ele tem a responsabilidade de não parar. Porque se ele parar, aquela luz toda que vem das outras pessoas, que são a luz que vai fazer a cunha, vai fazer a base, o apoio para que o trabalho se realize, se ele falhar com a parte dele, ele pode emperrar, né, uma máquina, né, por falta de uma peça que é ele, que aquela que é a engrenagem que tem que ser, ele não virar, a máquina pode não virar, né?
É verdade.
E ele pode subir isso, e você se fala um pouquinho sobre isso.
Por exemplo, o médium, né? O médium, ele pode ser comparado a um espelho, né? A luz não é dele, mas ele reflete. E só essa condição de refletir uma luz, que a luz não é nossa, a luz é do mundo espiritual. A luz vem de mais alto, não é? A terra não possui luz própria, não é interessante isto? A luz que chega até nós é a luz do sol,
dos outros.
É a luz, não é? Então nós contamos com essa bênção, com essa proteção dos nossos mentores espirituais, que quando se corporificam brilham aqui mesmo. Ao nosso lado, não é?
Ao nosso lado.
Ao nosso lado. Mas eles também refletem a luz do mundo espiritual. Agora, se nós não deixamos de ter, aceitar essa condição de espelho, vamos aposentar o espelho, né? Virar o espelho com a face refletora para a parede, deixar o espelho quebrar ou qualquer coisa, nós paramos de refletir essa luz, não é?
Marinho, você queria fazer um comentário, uma pergunta?
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Bacelli, a respeito da luz dos conjuntos, das equipes. Não é? Nós somos seres gregários, vivemos em sociedade, ora é a família, ora é o núcleo religioso que a gente frequenta, não é? E cada um de nós, evidentemente, com a sua oportunidade de trabalho, vamos assim, portanto, colocar com a sua cota de luz que tem que utilizar bem, né? Mas em equipe, essa luz ganha uma outra conotação, né? Você, na tua experiência, na tua vivência, talvez você pudesse esclarecer ao nosso ouvinte um pouco disso.
Vamos dizer, as constelações, né? As constelações, porque são aqueles companheiros encarnados e desencarnados que se unem, que se juntam para a realização de determinada obra e somam esforços. Esses esforços somados, eles produzem mais claridade, maior claridade, o trabalho pode ter maior repercussão, essa luz pode alcançar distâncias mais longas, brilhar mais. Esse trabalho em equipe é um trabalho importantíssimo. Aliás, nós acreditamos que justamente esse trabalho em equipe às vezes falta, não é? Entre nós, os espíritas, não é? Porque nós não podemos negar que ainda temos muita sombra pessoal, né? Nós estamos numa doutrina de luz com a nossa sombra. Não é verdade? Numa doutrina de luz com a nossa sombra. Agora, às vezes, em vez de nós assimilarmos a luz fora de nós, não é? Assimilarmos essa luz, nós projetamos a nossa sombra sobre a luz. E muitas vezes complicamos a situação, não é? Interferimos negativamente. Eu me lembro do Chico lá no Abacateiro, certa vez, comparar justamente a doutrina espírita como sendo uma luz. Uma luz extraordinária que começa inicialmente a brilhar por fora de nós. Inicialmente brilha por fora de nós. E nós nos deslumbramos com essa luz. Olha que coisa maravilhosa. A morte não existe. O mundo espiritual. E então a gente fica entusiasmado e se proclama espírita. Eu sou espírita, não é? Mas diz o Chico que com o passar do tempo, essa luz que brilha por fora, ela começa a clarear a gente por dentro. E quando ela clareia a gente por dentro, a gente se reconhece como uma casa em ruínas, abandonada há séculos.
É o encontro que a pessoa faz consigo mesma.
É o autoconhecimento.
É a consciência.
Porque o Espiritismo é uma doutrina de autoconhecimento, sem violência. É uma doutrina de autoconhecimento à luz do Evangelho. Às vezes a pessoa fala assim... Eu fui assistir uma palestra de autoajuda. Eu pergunto assim, qual palestra espírita que não é de autoajuda?
Todas elas o são, né?
Qual a palestra espírita que não é de autoajuda? Então Chico dizia assim, essa luz nos clareia por dentro e nos mostra a maneira de uma casa em ruínas, abandonada há séculos. Aí o Chico dizia assim, pode vir o desânimo neste momento. Porque a pessoa, então, está se conhecendo como ela não teve a oportunidade de se conhecer ainda. Aí o Chico falou, esse é o momento de resistir. É o momento de resistir, de agradecer essa luz por nos mostrar como nós somos. De acariciar essa luz. De trazer essa luz mais de encontro ao peito. Porque nós estamos tendo oportunidade de conhecermos sem ilusões, não é? Sem engano nenhum, sem ilusão. Ah, eu sou assim. Aí o Chico falava assim, é por isso que muita gente inicialmente ele se entusiasma e fala, eu sou espírita. Depois que essa luz mostra por dentro, a pessoa diz assim, estou tentando.
Bom, são 8h25, Marinho.
Não, o interessante desse momento da nossa conversa amiga aqui é a percepção de que a gente começa a ouvir coisas, puxa, mas como é difícil ser espírita, né? A gente tem que mudar. Acho que eu vou voltar lá para a minha outra religião, que lá não me cobravam essa mudança, né? E sabe, me lembra muito nesse ponto da conversa os dizeres de Jesus, né? Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a verdade que a luz mostra. Não a verdade. Muitos religiosos pensam na verdade da sua fé sobre os outros, né? Mas eu creio para comigo que Cristo se refere à verdade sobre nós mesmos.
Ô Marinho,
né?
Você falou aí de cobrança. Eu me lembrei de uma frase do Chico. O Chico falava assim, olha, o Espiritismo é uma doutrina tão abençoada que não nos cobra nada, não nos pede nada e não nos exige nada. Mas justamente porque não nos exige, não nos pede e não nos cobra, nós nos sentimos na obrigação de dar a ela alguma coisa.
É mais completo, né?
É o interessante também que essa luz, né? Essa luz, quando ela, nós voltamos ela contra nós, pode ofuscar um pouquinho. Então, sempre que uma luz nos ofusca, a gente vira para o outro, né? A gente começa a clarear os outros, né?
É verdade.
Né? Você vira essa luz para os outros. Aí você começa a querer clarear os outros, né? Olha como você é, né? E porque a gente se furta, né? A olhar para a gente mesmo, porque aqui ofusca a visão da gente. E essa querer clarear os outros, normalmente quando a gente acaba levando essa luz para os outros, primeiro, né? Clareando os outros, querer que os outros se reconheçam, né? Como estão naquele momento, fugindo um pouquinho da gente mesmo. Mas temos que voltar lá para nós, né, cara?
Voltar lá para nós. Porque às vezes a gente joga esse foco em cima dos outros para ver os defeitos dos outros, né?
Isso.
Olha como é que o fulano é defeituoso. Porque, olha, o espírita, eu acho, sinceramente, tem que tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado com o personalismo e com a vaidade.
Vaidade.
De repente a gente acha que sabe mais do que todo mundo.
Isso.
É mais iluminado que todo mundo.
8h28, nós vamos fazer aqui a nossa passagem pela rede social. Como é que nós estamos nas redes sociais, hein, Clarissa? O pessoal está se manifestando?
Então sim, Turibe, bom dia a todos. Já tem foto do Bacelli lá. Quem passou pela nossa página foi a Nolita, a Vera, o Eros, deixando recados com bastante carinho, de bom dia, mandar um abraço para eles. E mandar também um abraço para aqueles ouvintes que passam durante a semana, curtem, compartilham, participam, ajudam a fazer o nosso programa. A Maria Roseli, Ana Maria, Maria Inês, Juraci, Ivone e Rita de Castro, entre tantos outros. Mandar um abraço a todos e convidá-los para participar do programa, né?
Tá aí, muito obrigado para você, que nos ajuda a fazer aqui o Semana Boa Nova. Passa na nossa página, dá uma curtida lá, compartilha a nossa página. Nós estamos hoje com o tema Andai Enquanto Tendes Luz, que é o título, inclusive, de um dos livros do Baccelli, que está aqui com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante. Baccelli, por que que é tão difícil a gente superar os conflitos íntimos que a gente tem aqui nessa encarnação? Por que que é tão difícil fazer isso, evitar as quedas e a gente cai? Será que a gente deixa de ser receptivo à luz? Você vai responder já já, porque agora Marcelinho, o corintiano, vai fazer as inserções comerciais aqui da BC e você já vai responder para a gente já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar rapidinho, é só o tempo dele passar os comerciais e nós voltamos já já. Vai ligando para cá, 4435-9020-997-666-555. Voltamos rapidinho.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Agosto, mês do chocolate, na Chocolândia. Mais de 1000 ofertas em chocolates das mais diversas marcas. Chocolates em barras, recheios, bombons e embalagens no atacado e também no varejo. Está aberta a temporada de cursos culinários na Chocolândia para você aprender, fazer e lucrar. Cestas, decorações e confecções de bolos, doces e salgados. Venha aprender com nossos professores. Esperamos você na Chocolândia. E não se esqueça, toda quarta e toda quinta tem sacolão de hortifruti na Chocolândia. Avenida Pereira Barreto 600, na Vila Gilda. Mais 5 lojas na Grande São Paulo. Chocolândia, um supermercado diferente.
Ismael Alves. Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar todos para me ouvir de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, que você fique sabendo no programa Ismael Alves. E você, quem te ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Padaria Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A Padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema Andai Enquanto Tendes Luz. Quero lembrar você que na semana que vem nós vamos receber aqui o nosso companheiro Paulino, que vai falar de lei de causa e efeito. E hoje nós estamos com esse tema muito bonito aqui, falando sobre ele, o autor do tema, o autor do livro que recebe esse tema, o Carlos Basselli, está com a gente aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais com ele. Mas antes eu quero passar aqui o microfone por Valdemar Manente, para que ele possa nos dar as informações a respeito dos eventos da Seara Espírita. Valdemar, bom dia. Temos eventos por aí?
Temos sim. Bom dia, prezados ouvintes. A Casa de Caridade Lar das Bênçãos está completando o seu 60º ano de existência. Ela fica à Rua dos Alpes, número 800, na Vila Curuçaque, na cidade de Santo André. E nesta próxima quarta-feira, dia 17/8, estará presente, participando da comemoração desses 60 anos de idade, João Lourenço Navajas, proferindo uma palestra às 19:50. Dia 17/8, 19:50. João Lourenço Navajas, na Casa de Caridade Lar das Bênçãos.
Muito bem, está aí então essa informação importante. O doutor João Lourenço vai estar lá no Casa de Caridade, uma palestra que deve ser muito bonita, às 10 para as 8 da próxima quarta-feira, né, Valdir? 8 horas 36 minutos, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, daqui de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E quero lembrar que os ganhadores dos livros da semana passada, porque são dois livros, um da primeira hora e outro da segunda, um deles foi sorteado para o Reginaldo de Mauá e o outro para a Ana do Rudi Ramos. Eles já estão sabendo e poderão retirá-lo todas as quartas-feiras lá no Núcleo Espírita O Semeador, das 20 às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga 312, Santo André. Daqui a pouco nós anunciaremos quem são os ganhadores dos dois livros de hoje, daqui a pouco da primeira hora e mais adiante da segunda hora. Marcele, antes de darmos continuidade aqui, não dá para deixar passar essa oportunidade de perguntar para você, para que você conte para os nossos ouvintes, rapidinho, assim, um minutinho só, como é que o Espiritismo entrou na sua vida? Como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente.
Olha, eu era muito jovem, e de família católica, em Uberaba, frequentava a igreja, confessava, comungava, essa história toda, mas me afastei depois da igreja durante um tempo. E tinha um amigo, um senhor, morava em frente à minha casa. Ele gostava muito de passarinho e eu também. Criava canários belgas, essa coisa toda.
E é bonito, mas...
E ele se tornou espírita, porque ele bebia muito e deixou de beber frequentando
a
casa espírita. Ele me convidou um dia para que eu fosse a mocidade espírita. E eu fui. Então eu comecei frequentando a mocidade espírita desta casa, que fez 55 anos agora, e eu estou lá há 45 anos.
Nesta casa?
Nesta casa.
Que coisa linda. Muito
Comecei
bom.
Na mocidade, e hoje nós temos a alegria de ser um dos companheiros diretores da casa, uma casa que já se expandiu muito, com outros departamentos. Estamos lá até hoje.
Como é que é o nome da casa?
Casa Espírita Bittencourt Sampaio.
Em homenagem ao Dr. Bittencourt Sampaio.
E fundamos o Lar Espírita Pedro e Paulo, que fica na periferia, onde nós temos lá as nossas sessões de psicografia.
É. Muito bom. 8h38, então nós estamos aqui hoje com o Carlos Baccelli. Baccelli, nós também temos aqui no programa um momento em que a gente pede para o convidado falar uma palavra especial, uma palavra só, que esteja associada ao tema do dia. E no final do programa você explica por que essa palavra tem relação com o tema de hoje. Então, qual é a palavra, uma só, que você associa ao tema andai enquanto tendes luz?
Perseverança.
Perseverança. Aí depois no final você vai explicar para a gente por que a palavra perseverança. Marcelo, a gente tinha deixado uma pergunta para você explicar depois no nosso retorno, que era em relação às dificuldades que a gente encontra ainda para superar os nossos conflitos íntimos, para evitar as quedas morais. Por que que nós temos ainda essas dificuldades naturais aí para evitar essas quedas? A gente tem dificuldade para evitar os nossos conflitos, por que isso?
Olha, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala em O Livro dos Espíritos que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. A questão é que nós temos esses hábitos negativos, esses hábitos arraigados dentro de nós. E substituir um hábito antigo por um hábito novo é muito difícil. O Dr. Inácio Ferreira, por nosso intermédio, ele diz o seguinte: meu filho, às vezes para que um espírito desenvolva uma única virtude, ele precisa de reencarnar muitas vezes. Isso não é assim. Ninguém conquista a virtude da paciência de uma hora para outra, ou a virtude do desapego, da renúncia, de uma hora para outra. Nós precisamos nos exercitar muito tempo. O Chico, quando ouvia aqueles grandes tenores, o Pavarotti, o Domingo, aquela turma toda, ele falava com a gente assim: vocês não pensem que isso começou agora, não, ou que isso tenha sido privilégio. Eles estão exercitando essas cordas vocais há muitas existências. Agora, assim como nós exercitamos o corpo, o nosso corpo vem se exercitando e vem se aperfeiçoando ao longo das vidas sucessivas, nós precisamos adquirir novos hábitos. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que Jesus, ele veio nos trazer a possibilidade de criar novos hábitos, ensinar a adquirir novos hábitos. Por isso ele aceitou ser chamado de mestre, mas não de bom, não é? E Emmanuel fala lá com muita beleza que Jesus nos trouxe um outro figurino, que nós precisamos nos construir em cima deste novo figurino. Por isso que é difícil. A gente se esbarra, vamos dizer, nos hábitos que nos aprisionam mecanicamente, não é? Às vezes nós, vamos dizer assim, queremos vigiar a palavra. Um exemplo simples: policiar a palavra. Mas nos habituamos tanto a falar sem vigilância que de repente soltamos uma palavra agressiva, ofensiva, indevida, né? Humilhante, indevida. E vai por aí afora.
É a dificuldade que a gente tem.
É a dificuldade. A reencarnação é um processo de educação do espírito, na verdade.
Você está falando de comportamento, dessa educação, vamos chamar assim, íntima da pessoa para se modificar. E aqui nós temos também no nosso programa um momento em que a gente chama de destaque da semana, né? Quando a gente pega algum fato da semana, alguma coisa, e a gente coloca aqui à luz da mesa aqui para a gente discutir. Então vamos entrar nesse tema, porque ontem o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria sobre um internauta. É curioso, tem até o diálogo, um internauta que negou ajuda para um visitante internacional, um gringo, que está no Rio de Janeiro, lá nas Olimpíadas, né? Porque esse visitante não falava português. Então o carioca lá, o internauta, ele se recusou a ajudar esse gringo, porque ele falava assim, e é o diálogo que está lá reproduzido na sequência, né, no texto. O visitante pergunta, né, onde fica tal lugar, e o cara fala: você está no Rio de Janeiro e não fala português? Não vou te responder. Aí vem a questão, né? As pessoas estão se tornando sozinhas, esquecendo de ajudar, de compreender as limitações dos outros. Isso aí é caminhar sem luz, Marcelo?
Olha, isso é caminhar sem Jesus, né?
Pois é.
Isso é caminhar sem evangelho. Porque é interessante isto. Você está falando das Olimpíadas.
Uhum.
Eu observei a abertura das Olimpíadas, tenho acompanhado mais ou menos os jogos.
Uhum.
A figura do Cristo não é mencionada. Ela é dificilmente mencionada. A figura do Cristo é uma coisa impressionante. Eu não sei se eu acho que o homem, como o Dr. Inácio disse, que o homem tem medo de Jesus Cristo, porque a proposta dele é tão revolucionária que o homem tem medo do Cristo.
É o que parece, né?
Tem medo do Cristo, porque de fato a proposta dele é revolucionária, é perdoar. Agora, isso aí o que você está dizendo, o internauta, isso não deixa de ser o choque de retorno. Porque lá também, eles não ajudam quem não fala inglês.
Pois é.
Isso às vezes é provar do próprio veneno. Quer dizer, está tudo errado. Errado lá e errado aqui. Porque nós temos que jogar por terra todas as barreiras, inclusive as barreiras dos idiomas. E esses refugiados estão aí para nos ensinar isso.
Aliás, fizeram uma delegação, tem uma delegação de refugiados competindo.
Mas eles estão para nos ensinar isso, a nos forçar a aprender isso. Vocês me recebam, vocês não querem me receber de uma forma, recebam de outra. Para derrubar barreiras, fronteiras, ideologias, etc, 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 etc.
Já que você tocou nisso, será que eles não estão acendendo um holofote nas pessoas que se recusam a olhar isso?
Eu acho que sim. Eu acho que, vamos dizer, é uma luz enviesada.
Pois é, olha para mim, pô. Estou aqui, preciso da tua caridade. Será que não é isso?
É uma luz enviesada. E muita gente enxerga. Muita gente não quer enxergar. É engraçado, as coisas como são. Sem espírito nenhum de crítica, né? Eu estava em Portugal o ano passado, esse assunto dos refugiados no auge, né? E eu percebia, naturalmente, alguns não querendo receber. Ah, nós não podemos, não temos condições de receber esses refugiados. É o que você está dizendo da luz, não é?
Uhum.
Agora, este ano acontece um incêndio que toma metade do país, praticamente. Quer dizer, a luz não entra de um jeito, entra
de
outro.
Vai de outro.
Nós preferimos aquela luz que nos clareia ou a luz em forma de fogo?
Uhum.
A luz em forma de fogo é a luz em forma de prova. É a luz em forma de dor, de expiação, é a luz em forma de bomba, de artefato nuclear, não é? Então, eu acho que nós precisamos de aprender e não estamos aprendendo. Vejamos o discurso desse candidato a presidente dos Estados Unidos agora, o Trump, né? Ele falando que se for presidente, vai construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Eu falei, gente, mas que é isso? Nós vamos voltar ao tempo da era lascada. Nós estamos numa época de derrubar muros e não de construir muros. Mas você veja, está encontrando eco o discurso.
Tem repercussão, né, Marcelo? As pessoas aceitam, né?
Isso que é o pior. Isso mostra o nosso despreparo espiritual, a nossa indigência espiritual. É porque durante essas provações coletivas é que a humanidade tem a oportunidade de mostrar qual tem sido o seu aproveitamento espiritual do Evangelho ao longo do tempo.
Uhum.
E o nosso aproveitamento é muito pequeno.
É porque, veja bem, uma dos pilares, assim, acho que você pode chamar assim, é aquela expressão, morto cão, morta raiva. Isso é uma ação sempre falsa, né? Jesus alertou para isso, o Espiritismo alerta para isso, né? O cão morto não matou a raiva, né? Ela continua, porque não existe a morte. Então, o que nós estamos assistindo é uma volta desses espíritos reticentes que tinham essas tendências e que foram mortos de alguma forma. Né? Imaginou-se que com isso eliminou-se, né, a vontade de fazer um muro, a vontade de fazer de criar uma barreira, porque aqueles espíritos desencarnaram numa determinada época, eles estão voltando e estão fazendo um muro novamente. Né?
É a admirável lei da reencarnação. O doutor Inácio Ferreira estuda esse assunto no livro Na Casa de Meu Pai. Ele mostrando que existem clãs espirituais. Ou seja, grupos espirituais que não admitem a entrada de outros espíritos. Na revista Espírita, Allan Kardec escreveu uma coisa muito curiosa. Allan Kardec disse assim, olha, a reencarnação dificilmente será aceita nos Estados Unidos da América do Norte por conta do preconceito religioso.
Kardec escreveu isto. É uma coisa espantosa. Você veja bem, os americanos, a raça branca, muitos não aceitando a reencarnação, porque a reencarnação nivela todo mundo e não quer receber negro.
Negro.
Negro. Mas a civilização norte-americana, estão cheios de peles vermelhas lá, no Congresso. Olha o que a reencarnação faz. Eles estão cheios das peles, de peles vermelhas, que eles destruíram a civilização, que mataram. Estão todos lá. Os negros estão todos lá. Estão aí as Olimpíadas. Os que mais se destacam são da raça negra.
8h49, esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui, com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Incrível, bastante participação de ouvintes. Flávio disse que o programa está muito bom. Mandar um abraço para a Yara, para o Luiz, para a Andréia, para o Eros, postou uma mensagem muito bonita na nossa página do Face. Convidar os ouvintes a ir lá conferir. E a Aninha ligou para cá, ela disse que o programa está muito bom. Mandou um abraço a todos, em especial ao Bacelli.
Muito obrigado.
Aí, os nossos ouvintes nos ajudando a fazer o semeando.
Eu queria, Antônio, explorar bem essa parte do morto cão, morto raiva, sabe? Porque sempre nós temos que explorar, né, Carlos Bacelli, que não adianta matar. Se você matar, você não mata a ideia, você mata o corpo. Nós temos que discutir a ideia, tem que ser exaustivamente discutida para que a pessoa se convença, né? Se possível em vida, né?
E quando você mata o autor da ideia, a ideia ganha mais força.
Ganha mais força. Então ela está retornando. Nós estamos com esses retornos todos aí, que o Espiritismo chamou a atenção para isso, né? E quando o Kardec, através do livro dos Espíritos, chamou a atenção para isso, que a morte não existe. Não precisa se matar. Você matou a pessoa, matou a ideia, não está morta a ideia. A ideia continua muito viva, ela se acende muitas vezes, e esse Espírito retorna pela lei da reencarnação, ele retorna. Retorna com a mesma tendência e querendo vingança, né?
E não é só isso, né, Helio? Se nós, mais uma vez, buscarmos a luz lá em Kardec, né, nós vamos encontrar na obra dele, do Evangelho segundo o Espiritismo, um comentário, uma mensagem dos amigos espirituais que falam do amar os vossos inimigos. E ali, quando ele transcreve que a ideia do amor e do perdão é importante, mas eles colocam também exatamente isso que falou. E além de tudo, há um outro motivo para que a gente deva ser condescendente com os nossos amigos, porque eles também vão para o plano espiritual e lá também eles continuarão como sendo inimigos, né?
São os inimigos desencarnados.
Aliás, Marinho, lembrando, né, Marinho, você está falando, né, o Evangelho é a grande luz para a humanidade.
Sem dúvida nenhuma.
Clarissa, nós temos mais manifestações aí pelas nossas redes sociais aí.
O Adalberto de Guianazes ligou para cá e ele fez uma pergunta. Qual a diferença, se é que existe, de uma criança que está nascendo e de uma alma que está deixando a Terra, se ambos estão no mesmo patamar de aprendizado? Tem diferença entre uma criança que chega e uma alma que vai embora, dentro desse patamar?
Olha, às vezes eles não estão no mesmo patamar de aprendizado. Às vezes uma criança que está chegando é um espírito muito mais amadurecido. Nós temos visto aí crianças com extraordinária capacidade no campo da física, no campo da música, da arte. São espíritos antigos, não é? Isso aí colocando em evidência a reencarnação. Esses meninos que já nascem sabendo lidar com o computador sem nunca terem aprendido, onde é que será que eles aprenderam isso? Né? Nunca aprenderam a lidar com o computador, eles pegam um celular pequeno, alguma coisa, fazem tudo, né? E às vezes o espírito que está deixando a Terra é um espírito que aproveitou até pouco, às vezes, a sua oportunidade, porque como diz Kardec, o espírito não regride, mas ele pode estacionar. Não é por viver na Terra que o espírito está evoluindo, e nem por viver no mundo espiritual que ele esteja evoluindo. Se ele não andar enquanto tiver luz, ele vai ficar na sombra, ele não vai sair do lugar. Quer dizer, a evolução é feita por nós mesmos,
Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da questão da progressão dos espíritos, ele fala a respeito de espíritos que podem evoluir em linha reta, e existem aqueles que às vezes descrevem uma linha sinuosa, para os quais as eternidades serão mais longas. É igualzinho duas pessoas que entram na escola, dois meninos que entram na escola ao mesmo tempo, com a mesma idade. Um estuda e o outro é relapso, não estuda. O que estuda vai chegar na faculdade mais depressa. O outro pode vir chegar a um dia, mas enquanto um chega, vamos dizer, com 20 anos, o outro pode chegar com 40 anos. É essa a questão.
Agora, Marcelo, e o materialismo? O materialismo, o apego aos bens materiais, é uma forma de... são ofuscadores da luz? Se transformam em elementos que nos impedem de ver a luz na sua totalidade?
São, porque é o horizonte material, né? É, como dizia Eric Fromm, não é? É o ter se sobrepondo ao ser, não é? Mas hoje a própria ciência está dizendo que todos nós nascemos com o gen da solidariedade. A própria ciência está falando a respeito desse... está dizendo, por exemplo, eu estava vendo um documentário esses dias sobre Charles Darwin, sobre o livro A Origem das Espécies, e que ninguém comenta a respeito desse texto de Darwin. Darwin fala na sobrevivência do mais apto, do que tem aptidão, duas vezes. E fala no amor 98 vezes. As faculdades não falam no amor.
Falam só da evolução, né?
Da evolução.
O materialismo é limitante. Ele limita, né? Que eu só estou vendo aqui uma parede, nós estamos no estúdio, tem umas paredes aqui, eu não consigo ver através dessa parede.
Para nós não tem nada do outro lado.
Não tem nada do outro lado. Ela limita a minha visão. E o espiritualismo, né? Você vê através de... ou através do, né? Quer dizer, você vai muito além de qualquer tipo de aparência, e ela é ilimitada, né? Você avança e as grandes ideias só podem surgir assim, né?
Agora, o Dr. Inácio Ferreira, ele analisa esse assunto de uma maneira mais profunda. Ele fala o seguinte, que o nosso único ponto de referência, nós somos espíritos tão atrasados que o nosso único ponto de referência é a Terra. Nós desencarnamos e vamos ao mundo espiritual, mas permanecemos lá dormindo. Nós não temos conhecimento do plano espiritual. E por que não acordamos no plano espiritual? Para nós ele não existe. E tanto é assim que quando você conversa com a pessoa, ela diz assim, o que você foi na encarnação passada? Ora, mas entre o que você foi na encarnação passada e o que você é nesta, tem um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, que pode ser de 100 anos, de 80 anos, 50 anos, você esteve no mundo espiritual. Por que que a gente só se interessa pelo que foi na encarnação passada? Ora, e o que que eu fiz quando eu estava no mundo espiritual?
Como aproveitei, né?
Então, André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala uma coisa que precisa ser estudada pelos neurologistas, pelos psicólogos, pelos cientistas, por nós, os espíritas. Ele diz assim numa frase, eu não adestrara órgãos para a vida nova.
Como é que ele fala?
Repetindo. Eu não adestrara órgãos para a vida nova. Ele ficou 9 anos no mundo espiritual sem perceber. Ora, um espírito da envergadura de André Luiz, porque André Luiz é um espírito de escola, de uma envergadura extraordinária. Eu costumo dizer nas minhas palestras, porque muita gente fala assim, André Luiz é um umbralino, não é? Eu costumo dizer nas minhas palestras, escuta, quem escreveu a Agenda Cristã não pode ser um umbralino, não.
8h57, Clarissa quer fazer uma pergunta.
A gente estava comentando sobre o materialismo. A gente sabe a quantidade de informações materiais que a gente tem no mundo hoje. A gente precisa trabalhar, a gente busca querer viajar. Nós estamos inundados de informações materialistas o tempo todo. Queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes, no retorno do intervalo, sobre como colocar um pouco de luz em nossas vidas. Sair dessa perturbação materialista, dessa inundação de informação que a gente tem, conseguir finalmente colocar mais luz para a gente caminhar para Jesus.
Então, você vai responder, Vasseli, eu posso complementar essa pergunta? E até onde o Espiritismo pode ajudar nisso, né? Você vai responder já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Eu quero convidar você que está na nossa audiência a ligar para cá, 44-35-9020, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook, faz o seu post, estamos aguardando o seu contato. Voltamos já, já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Agora, a Donas Minis oferece o almoço no piso superior. Ligue e encomende. Marmitex, R$12 mais taxa de entrega. Prato feito, R$10. Para o almoço, a Donas Minis oferece comida caseira e um delicioso comercial, com várias opções de mistura. Bife, bisteca, calabresa, fígado, filé de frango e picadinho. Donas Minis, escolha o seu e bom apetite. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Ah, e a Donas Minis também faz convênio com a empresa. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food.
Informação, prestação de serviço, opinião e a sua participação. O que é notícia? Você ouve no Jornal ABC, de segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Ator,
Precisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e cinco minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Andai Enquanto Tendes Luz, contando com a sua participação, 4435-9020 e 997-666-555. Você pode também passar na nossa página no Facebook, curtir a nossa página, fazer o seu post, nós estamos lá aguardando o seu contato. Lembro também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Paulino com o tema Lei de Causa e Efeito. Valdir?
Mais alguns convites a vocês, prezados ouvintes, né? A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira convida vocês para estarem assistindo, ouvindo Fernando Láurea no Paulo Machado de Carvalho, no Teatro em São Caetano do Sul. É dia 13, hoje, às 21 horas, e vai estar apresentando um canto para Emílio Santiago. Qualquer informação a respeito desse evento, entre em contato com os seguintes telefones: 2122-4070 e 99930-5510. A arrecadação desse evento será revertido a essa casa espírita para fazer sustentação às suas obras sociais. Então fica aí o convite. Paulo Machado de Carvalho, hoje às 21 horas. E temos também outro convite. O Grupo Espírita Seara das Fraternidades da cidade de São Caetano está se transferindo de endereço para a Rua Silvia, 538, no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. E a partir já da semana que vem já estarão instalados lá. Então fica aí o convite para que vocês possam, quando procurarem por essa casa, para ser atendido naquilo que ela pode oferecer a vocês, estar se dirigindo a esse novo endereço. Rua Silvia, 538, bairro Santa Maria, São Caetano do Sul.
Muito bem, quero avisar também que a ganhadora do livro da primeira da hora de hoje foi a nossa ouvinte, a Nolita. Nolita, um abração para você, parabéns por ter ganho o livro. Você pode retirá-lo todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30, lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, ou aos sábados, inclusive a partir de hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que o Bacelli daqui a pouco vai contar para a gente por que ele escolheu a palavra perseverança a respeito do tema de hoje, andai enquanto tendes luz.
Marinho. E pegando o seu gancho, lembrar também que daqui a pouco
o Bacelli
vai estar conosco lá no Núcleo Espírita Semeador, na nossa reunião pública das 10 horas, e vai fazer a nossa palestra do dia lá com muita alegria.
Então tá aí, fica o convite para você, terminando o nosso programa, dá um pulinho lá no Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, onde você vai poder ver e ouvir o Bacelli pessoalmente. Bacelli, rapidamente aí, mais um minutinho aqui antes de você continuar esse tema tão importante que nós estamos falando hoje, a respeito da sua produção literária. Você tem aí uma série de livros que você publicou, né? Fala um pouquinho deles pra gente.
Sim, como autor pessoal, temos diversas obras que escrevemos sobre a vida de Chico Xavier. Uhum. Biografando Chico Xavier, alguns muito conhecidos, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, 70 Anos de Mediunidade, O Apóstolo da Fé, Chico Xavier, Mediunidade e Luz, Mediunidade e Ação, Chico Xavier, Mediunidade e Vida. São diversas obras. Minha esposa, inclusive, a Márcia, escreveu um livro, A Vida de Chico Xavier para as Crianças. Então, juntos, nós temos mais de 20 livros escritos só sobre Chico Xavier. Agora, no que tange a nossa produção mediúnica, diversos espíritos escrevem por nosso intermédio. O irmão José, que é o autor de Andar Enquanto Tendes Luz. Doutor Inácio Ferreira, que foi médico, psiquiatra, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, tem escrito também diversos livros, inclusive o título de um deles será tema da nossa palestra daqui a pouco, O Mundo Espiritual Chamado Terra. Doutor Odilon Fernandes tem escrito muito sobre mediunidade, assuntos da mediunidade, enfim, são vários autores espirituais. E diversos livros estão distribuídos por muitas editoras. Temos livros publicados aqui no Ideal, inclusive livros mediúnicos em parceria com Chico Xavier. São 10 livros publicados pelo ID de Araras, pela Boa Nova de Catanduva, Didier de Votuporanga. São várias editoras que ficam com os direitos autorais dessas obras.
São quantos livros, Carlos?
174 títulos publicados. Aliás, você que está na nossa audiência, os ganhadores do livro de hoje, a Nolita já foi sorteada. O livro hoje é um livro do Carlos Bacelli, que vai, viu, Nolita? Você já ganhou o livro do Carlos Bacelli, vai estar lá à disposição no Núcleo Espírito Semeador. E o ganhador da segunda hora também ganhará um livro do Carlos Bacelli. Hoje, especificamente, o Carlos Bacelli trouxe aí os livros para a gente fazer aí o sorteio. Muito bom. Marcelo, tinha deixado uma pergunta que a Clarissa fez para você. Eu vou até pedir para ela repetir a pergunta para você, porque eu tinha complementado depois, perguntando como é que o Espiritismo pode ajudar as pessoas nesse encontro da luz. E a Clarissa vai fazer a pergunta dela agora.
Nós comentávamos a respeito de como hoje estamos inundados com o materialismo em excesso, né, nas nossas vidas, através de milhares de informações que a gente recebe. Como a gente consegue sair de tudo isso e finalmente conseguir caminhar na luz? E aí, complementando a pergunta do Turíbio, como o Espiritismo pode nos auxiliar nesse processo?
O Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto. É ciência, filosofia e religião. É fé raciocinada. Emmanuel define o Espiritismo dizendo o seguinte, que o Espiritismo é processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Eu acredito que o Espiritismo esteja fazendo pelo Espírito na Terra, sem necessidade dele desencarnar, o que muitas vezes ele vai conseguir saber só quando houver ou tiver desencarnado. Com conhecimento espírita, nós não precisamos de esperar pela desencarnação para empreender a nossa renovação espiritual. O Espiritismo é uma doutrina de conscientização gradativa à luz do Evangelho. Agora, é importante dizer que essa conscientização, ao contrário de algumas outras doutrinas, principalmente doutrinas orientais, que pregam reflexão, meditação, isolamento, a doutrina espírita prega a convivência social, o trabalho, o esforço, a prática da caridade, porque é em contato uns com os outros que nós aprendemos a nos conhecer melhor. É aquilo que nós falamos aqui no início do programa, que não é conhecer os outros, é conhecer a gente mesmo.
E o Espiritismo, ele nos enseja isto, não é? Nós iniciarmos o nosso próprio o autoconhecimento, sem desespero, sem perturbação, sem desequilíbrio, sabendo que nós somos espíritos a caminho da perfeição, mas que nós estamos na construção de nós mesmos, né? Até poucos dias eu achei muito engraçado o Papa Francisco I, ele fala, pedindo desculpa pelos erros, porque se ele cometia algum erro, ele ainda é um espírito em construção. Eu falei, está aí a filosofia.
Aderiu ao espiritismo.
A filosofia da doutrina espírita, né? Nós somos espíritos em construção. Agora, a diferença é que ninguém nos constrói. Deus nos criou, mas nós é que nos construímos.
9:13, estamos aqui ao vivo com o Sêmio da Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com o tema Andai Enquanto Tendes Luz. Nosso convidado hoje é o Carlos Bacelli, o Beirabense, está aqui com a gente hoje falando desse tema tão importante. Quero lembrar você que o Sêmio da Boa Nova tem, esta meia hora aqui do Sêmio da Boa Nova, tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Marinho, queria fazer uma pergunta.
Eu gostaria de, ao ensejo dessa pergunta sobre o materialismo, sobre essa onda, vamos assim dizer, que muitas vezes é difícil de nós sairmos dela, né? Eu, enquanto eu ouvia o Bacelli falar, eu me recordava de uma mensagem muito bonita que eu gostaria, que precisa ser estudada, que eu recomendaria aos nossos amigos ouvintes espíritas que ainda não leram essa mensagem e aqueles outros simpatizantes, né? Nós vamos encontrá-la no livro Cartas e Crônicas de Irmão X, nosso Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ali tem uma mensagem chamada Kardec e Napoleão. E essa mensagem dá conta de um grande evento que aconteceu na espiritualidade na noite do dia 31 de dezembro de 1799, exatamente quando iniciava o século XIX, quer dizer, 200 anos antes do ano 2000. E essa mensagem, não vamos obviamente nos estender nela aqui, mas ela dá conta de toda a planificação, era apresentado ali toda a planificação na preparação da humanidade para o terceiro milênio, que foi ali identificada como a Era do Espírito, né? Então, 200 anos antes, a espiritualidade já se organizava para preparar a humanidade para uma nova fase pós-materialismo. E não é por coincidência que 4 anos depois nasce Allan Kardec, né, como sendo o grande veículo, o grande condutor desse grande movimento que é o Espiritismo, que visa essencialmente combater com amor o materialismo. Mas não é combater criticando, é combater abrindo luzes. É, como disse aqui o Hélio, abrindo essas janelas todas do nosso planeta para a vida espiritual, para a vida após a morte, para a continuidade da vida após a morte, para a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos após a morte, enfim, mostrar que há vida além da matéria.
Muito bem, 9:17, 4435-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular, a operadora é a Vivo para você mandar fazer as ligações e também mandar mensagens e WhatsApp e SMS para a gente. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, a Clarissa está acompanhando por lá a movimentação da rede social. Marcelo, nós vamos fazer agora aqui o nosso chamado jogo rápido. São perguntas rápidas, é um bate-bola, vapt-vupt. E a gente passa por todo mundo aqui da nossa equipe. Vamos lá? Então vamos começar com a Clarissa hoje aqui, né, Clarissa? Clarissa, as crianças também podem sofrer influências e saírem do caminho do bem? Se elas podem sofrer, como evitar?
Elas podem sim, e os pais, né, através da educação moral, principalmente colocando Jesus na vida da criança, exemplificando, mostrando, é que pode auxiliar elas no seu caminho evolutivo.
Baceli, os nossos mentores não poderiam nos manter apenas no caminho da luz, do bem?
É, mas aí nós não adquiriríamos a experiência necessária, o discernimento por nós mesmos. E onde é que ficaria a questão do livre-arbítrio? Uhum. Todos nós somos livres.
Hélio, as pessoas que não possuem boa conduta terão oportunidade de se regenerar e passarem a viver felizes?
Terão, infelizmente, pela dor, né? A dor as chamará à realidade e elas terão as reencarnações como oportunidades futuras.
Marinho, o que nos espera se decidirmos mudar de vida e praticar somente atos edificantes?
Nos espera um caminho primoroso de construção, nem sempre simples, nem sempre fácil, muito pelo contrário, é um caminho difícil e está muito bem representado na parábola da porta estreita que Jesus deixou registrado nos seus evangelhos.
Clarissa, de que maneira as casas espíritas podem ajudar os seus frequentadores a encontrarem essa luz interna?
Incentivando o autoconhecimento, para que a gente possa buscar a nossa construção evolutiva e fazer por nós mesmos, e mostrando um Jesus misericordioso, um Pai bondoso que nos ampara, nos auxilia na nossa caminhada.
Baceli, o que nós podemos fazer se nós tivermos um familiar que não está no caminho da luz, no caminho do bem, e se recusa a receber ajuda?
Nós podemos fazer por ele duas coisas. Nós podemos, primeiro, continuar a dar o exemplo. E, segundo, orar por ele, esperando que ele possa despertar e, por fim, desejar procurar o que ele tanto necessita do ponto de vista espiritual.
Ok. Hélio, quais as consequências, Hélio, para a nossa saúde física se nós ficarmos ligados a caminhos sem luzes, sem Jesus?
O desequilíbrio do metabolismo, né? E com ele vem as doenças, né? As doenças chamadas psicossomáticas, né? Aquelas que vêm de dentro para fora, né?
Marinho, o que dizer para aquelas pessoas que não estão no caminho de Jesus e que se recusam a entrar nele?
Vamos orar por eles. Eu repito aí a mesma resposta do Baceli para os nossos amigos, né? Vamos continuar dando a nossa parte, o exemplo, e orando por eles. E lembrando mais uma vez da expressão que Jesus usou no seu último momento, né? Pedindo perdão por aqueles que ainda não sabem o que fazem. Eu refrasearia um pouco isso, dizendo: vamos pedir perdão porque eles ainda não conhecem a proposta do Cristo.
Clarissa, a oração nos ajuda a encontrar a luz?
Com certeza, ela nos coloca em contato com a espiritualidade que nos auxilia, nos ampara, né, e nos fortalece na nossa caminhada. E ilumina as nossas vidas, né, trazendo luz para os nossos corações.
Baceli, a pergunta chave do programa de hoje, né? Dá uma dica para os nossos ouvintes aí. Como é que a gente faz para conseguir encontrar a luz? Como é que a gente faz? Tem alguma dica, algum caminho aí especial aí para não cair na tentação do mal aí, para resistir às solicitações do mal?
Olha, é uma das...
Agora já mais um jogo rápido, agora você pode
ir mais adiante. Olha, tem que andar, né?
Tem que andar,
tem que caminhar, né? Para andar enquanto tendes luz. Quer dizer, é preciso de andar também, é preciso de procurar, buscar. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que procurar fazer de nossa parte, sem desânimo, e compreender que forças contrárias a todo tempo procurarão fazer com que desanimemos. A todo tempo, forças contrárias de encarnados, partindo de encarnados e desencarnados, procurarão fazer que nós desanimemos, que nós não continuemos nesta busca que é tão importante. Mas nós temos que ter interesse, ir atrás.
Tem que resistir, né?
Tem que resistir.
Marinho.
Eu queria aproveitar esse ponto também para compartilhar aqui com os nossos ouvintes uma situação ocorrida muito recentemente lá numa reunião mediúnica no nosso centro, no Semeador, quando o amigo espiritual estava no final da reunião fazendo um comentário, dizendo que eles, espíritos, né, eles, nossos acompanhantes, nossos parceiros, nossos guias, nossos mentores, seja o nome que a gente queira dar, recebem com alguma frequência perguntas dos encarnados, mentalmente falando, do porquê que eles não resolvem os problemas crônicos que às vezes uma pessoa tem. Ficamos com a nítida sensação de que alguém ali naquele momento, naquele pequeno grupo, havia feito essa pergunta. Pois é, como sofrendo muito, por que não me tira esse problema das costas uma vez? E a resposta que eles deram foi assim: olha, bem que nós queríamos, e muitas vezes somos tentados a fazer isso porque nós amamos vocês, mas nós somos impedidos pelas leis divinas, né? Porque cada um precisa fazer por merecer, lutar, perseverar, porque se a pessoa começar querendo superar o seu problema, ela vai encontrar a nossa ajuda, mas é ela que vai ter que superar o problema, né? Então é interessante que a mensagem foi muito contundente, confirmando isso que foi aqui colocado.
Marcelo, você comentou aqui que o seu início na doutrina espírita foi, agora há pouco você comentou, foi através da Mocidade Espírita, um trabalho maravilhoso que as casas espíritas fazem, né? Até hoje lá o centro ainda tem esse trabalho de Mocidade Espírita, você ainda atua nisso?
Sim.
E de que maneira os jovens de hoje podem se beneficiar da luz de Cristo?
Você tocou num assunto muito importante. Eu tenho notado, nas viagens que fazemos, e inclusive no exterior, nós temos notado assim que está havendo um pouco de um afastamento dos jovens das casas espíritas. Existem muitos centros espíritas priorizando muito a mediunidade, e eles não estão priorizando a evangelização da criança, não estão priorizando a mocidade espírita. As famílias espíritas, por sua vez, não estão priorizando o culto do evangelho no lar. Eu acho que nós estamos falhando neste aspecto. Agora, eu, durante muitos anos, fui diretor do departamento de aliança de mocidades espíritas da Aliança Espírita de Uberaba, não é? Eu acho que nós precisávamos mudar um pouco o nosso modo de lidar com os jovens. Nós, às vezes, queremos os jovens no centro e queremos que eles estudem a codificação, muitas vezes. E eu acho que nós precisávamos de aliar as coisas para atrair mais os jovens às casas espíritas, fazer com que os jovens participassem de campanhas assistenciais que eles adoram. A arte espírita, ligar o jovem à casa espírita através da arte.
Música, teatro.
Música, teatro, poesia, jogral. Eu acho que nós estamos precisando motivar os jovens neste aspecto. Porque eu vejo que muitos centros espíritas, muitas pessoas, às vezes, sem crítica nenhuma,
não, claro,
mas os mais ortodoxos, não, aqui tem que estudar. Estudar o livro do Espírito, o livro dos Médiuns, estudar o Evangelho, estudar o céu e o inferno, estudar a Gênese. Muitos jovens não estão preparados para isso, têm dificuldade com leitura, ainda mais hoje que a leitura é quase toda ela feita no computador.
O aprendizado é mais lúdico, né?
É uma tecnologia. Então, nós estamos fazendo muito, a minha opinião, e nós estamos direcionando o Espiritismo para os adultos e nos esquecendo de direcionar o Espiritismo para o jovem e para as crianças.
Muito bem, Barinho.
Eu gostaria de fazer aqui referência a um acontecimento aqui na cidade, na região, muito recente, que foi o encontro das Mocidades Espíritas de Santo André, que ocorreu agora no mês passado aqui em Santo André. Pela nova direção que está tendo a USE municipal aqui de Santo André, foi feito um esforço junto às casas espíritas e este evento foi um grande sucesso. Estavam esperando coisa de 110 jovens e, na realidade, mais de 160 que acabaram participando. Mas o destaque não é esse. O destaque é que a direção, o nosso amigo Ricardo Hudson, que é o atual presidente da USE, ele fez uma pesquisa com os jovens ali na hora, importante. E ele tabulou essa pesquisa, e essa pesquisa está disponível para todos os centros. A pesquisa foi perguntar para o jovem o que, que mais o atraía, né, nos movimentos espíritas. E interessante isso, a confirmação disso que acabou de ser dito aqui pelo Bacelli.
E onde está disponível, Marinho, essa pesquisa?
Com a USA e o Municipal Santo André. Eu não vou dar detalhes aqui, porque senão o pessoal não vai atrás.
Quer dizer, eu ia perguntar para você, dá uma dica.
Não,
pelo
não vou dar dica, né? Só posso dizer que confirmo
que o Bacelli falou.
Mas agora, eu acho que é uma pesquisa que merece ser conhecida e estudada pelos dirigentes das casas, não só de Santo André, como daqueles que têm interesse, exatamente nesse ponto que foi colocado.
Ótimo. Ô, Maria, eu lidei com Mocidade Espírita durante muitos anos. E eu promovia torneio esportivo, eu promovia excursão entre os jovens, eu promovia jogral entre os jovens, nós representávamos peças de teatro. Nós precisamos transmitir a mensagem espírita também através da arte, através da vida cotidiana. Não é só pegar o jovem, botar lá dentro do centro espírita e policiá-lo, né? Vigiá-lo com medo de que ele faça qualquer coisa e colocar lá a codificação e falar, estuda. Não é assim. Eu acho que é preciso de mudar um pouco a maneira de nós lidarmos com as crianças e com os jovens. E eu digo a vocês o seguinte, o movimento espírita no Brasil, em maneira geral, em termos de evangelização de criança e de jovem, caiu muito. E essa realidade tem que ser enfrentada. Em Uberaba, nós tínhamos lá 15, 16, 17 mocidades espíritas. Hoje, se nós tivermos 9 ou 10, é muito.
Agora, isso me parece ser não um problema só dos espíritas, né? Eu acho que as religiões em geral. A ponto que agora, recentemente, saiu uma notícia que o movimento católico aqui do estado de São Paulo está convidando jovens para caçar Pokémon na igreja. Não sei se vocês viram essa notícia. Não é? Quer dizer, então, veja o desespero. Esse é o tal do tempo perdido. Mas que você se referiu.
Eu tenho um Pokémon aqui no estúdio, que está bem atrás do Bacelli aqui, que é um relógio digital aqui, que fica mostrando a hora para mim. Eu sou obrigado a interromper vocês, porque eu vou caçar esse Pokémon aqui. Ô, Bacelli, está chegando o horário de você nos deixar para ir lá para o semeador, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, né? Que é, por que, que você usou a palavra perseverança em relação ao tema de hoje? Andai enquanto tendes luz.
Olha, eu creio que a perseverança, ela é a senha para a vitória que almejamos em tudo que nos propomos fazer na vida. Se é assim no campo profissional, é muito mais no campo espiritual. Quando Emmanuel apareceu para Chico Xavier e disse que pediria a ele apenas 3 coisas, disciplina, disciplina, disciplina. Em outras palavras, ele nada mais estava pedindo a ele do que perseverança, perseverança.
Continua, meu amigo.
E perseverança, não é? Porque sem perseverança mesmo, e sem constância, sem abnegação, devotamento, julgando o corpo para frente e o espírito também, a gente não chega a lugar nenhum.
Marcelo, nós vamos fazer uma paradinha aqui agora no Semeador Boa Nova e você está nos deixando aqui para poder se deslocar até lá no Semeador, onde você, os nossos ouvintes que vão com a gente às 10 podem terminar o programa e ir para lá que dá tempo, 5 minutinhos, chega lá, dependendo de onde você está, evidente, né? Para chegar lá para ouvir o Marcelo que vai estar falando lá já, na Rua Itapiranga 312. Então, a sua consideração final aqui no nosso programa.
Para mim foi uma alegria participar aqui deste programa, Semeando a Boa Nova, na companhia de vocês, participando desta conversa tão descontraída, deste programa tão proveitoso, o meio com que o programa é feito e conduzido, ele não cansa, o tempo passa depressa, não é? Eu acho que isso é muito importante. Essa técnica poderia, às vezes, até ser utilizada nos centros espíritas também, numa palestra. Ficaria muito mais dinâmico do que uma pessoa falando sozinha durante uma hora.
E todo mundo lá querendo dormir.
Cansando todo mundo, né? Eu acho isso muito proveitoso. Que Jesus abençoe vocês. O programa tem 20 anos. Que vocês possam continuar por mais 20, por mais 30 anos, levando esse programa adiante. Mais uma vez, muito obrigado.
Olha, o Valdir está torcendo para que ele consiga ficar mais 20 anos com a gente aqui, né? Está lá fazendo força lá. E vai ficar, com certeza, até muito mais. E o Bacelli, lembrando que o Bacelli está aqui hoje em comemoração aos 20 anos do Semeador Boa Nova, e também está indo lá para o Semeador, porque o Semeador hoje está completando, nesse ano aqui também, completa o seu 25º ano de atividade. Bacelli, muito obrigado pela tua vinda até o programa hoje. Aprendemos bastante com você. Com certeza.
Muito obrigado.
Bom, e você que está com a gente, não muda de emissora não, nós vamos fazer uma paradinha, vamos voltar já, porque tem uma pergunta que vai ficar aqui para a gente discutir um pouquinho, que é: qual é a influência da espiritualidade na busca do crescimento espiritual? Vamos voltar já, não muda de emissora não. 44359020 é o nosso telefone fixo, 997666555 é o telefone celular, e também passa a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Faz o seu post, compartilha a nossa página. Voltamos já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais!
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Vem aí, mais um jantar show com o Rio Negro e Solimões.
A gente tem aí, o chão vai
balançar. Uma das principais duplas do Brasil. Sexta, dia 26 de agosto, no restaurante São Francisco, em São Bernardo.
O cowboy vai te pegar.
E a Rádio ABC vai sortear um par de convites com tudo incluso pra você. Pra concorrer, se inscreva pelo nosso WhatsApp 95308475. Ou pelo Facebook da Rádio ABC. O resultado sai na quarta, dia 24 de agosto, no ABC em Dia.
Alô, galera, nós também somos Rádio ABC.
Um abraço de Rio Negro e Solimões. Você e um acompanhante no Jantar Show com Rio Negro e Solimões, com tudo pago. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado.
ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
E 9 minutos, retornando aqui com a última hora agora do Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova, né, tem aí agora o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que na próxima semana estará conosco aqui o Paulino Frulani com o tema Lei da Causa e Efeito. E hoje nós estamos falando sobre Andai Enquanto Tendes Luz, que é o título de um livro do Carlos Basselli, que esteve com a gente até agora aqui, está nesse momento se dirigindo lá para o Semeador, quando é às 10 horas, vai fazer a palestra do dia lá. Então o Carlos Basselli vai estar lá no Núcleo Espírito do Semeador, Rua Itapiranga, 312, em Santo André. Estamos aguardando você lá. Terminando o programa, dá um pulinho lá que você vai poder ouvir o Carlos Basselli. Tinha ficado uma pergunta aqui para os nossos companheiros da mesa aqui, para responderem no nosso retorno. Qual é a influência da espiritualidade na busca do crescimento espiritual? Qual é, hein, Clarissa, a influência da espiritualidade?
Bom, a influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Nós sabemos, né, que a espiritualidade ela entra em sintonia, nós entramos, na verdade, em sintonia com a espiritualidade através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. E temos aqueles espíritos amigos que nos auxiliam muito nesse processo. E existem aqueles também que procuram nos prejudicar. Mas daí que é importante a nossa sintonia, a nossa disposição com o bem, a nossa perseverança, como o Basselli comentou agora há pouco. Porque dessa forma estaremos abrindo luzes no nosso caminho. E não importa a influência exterior para que nos prejudique, porque estaremos no caminho certo. Né? Contaremos com a proteção daqueles que se interessam no nosso crescimento.
Aproveitando o que você está falando, como é que nós estamos nas nossas redes sociais, hein, Clarissa? Temos, o pessoal está passando pelo Facebook, tem ligado para cá?
Temos sim. Bom, gostaria de mandar um abraço para o Eros, para o Alexandre, para a Érica, para a Andréia Borges, que passou pelas nossas redes sociais. Quem ligou para cá foi a Ana Paula da Vila Bastos. Ela até comentou, como diz a música, essa luz é claro que é Jesus. Então ser luz é seguir os caminhos de Jesus.
Ah, que bonito, hein?
E a Rosimeire, do Parque Erasmo, ela ligou pra gente, também disse que ela tem... Nós estávamos comentando sobre os jovens, uhum. E ela comentou que ela tem dois filhos adolescentes e eles não se sentem com estímulo. Parece que falta algo.
E aí, Hélio, como é que é isso? Os jovens, esses jovens que estão, alguns, né, que se sentem desestimulados, parece que falta algo na vida. O que é que faz, hein, Hélio?
É o grande desafio, né, da pedagogia, sempre foi. E acho que sempre será, e sempre será perseguido, né, pelos estudiosos. É como você motivar um jovem a querer aprender, querer ir em algum lugar, né? Porque você tem que querer ir até lá, né? Se você não quiser, você tem que tornar o local atraente. E atraente. Agora você tem que tornar o local também atraente, mas também produtivo, seu ponto de vista espiritual, de crescimento da pessoa. Você não pode também tornar a escola ou o local, o centro, um lugar só de lazer. né, onde você não cresce, né? O lazer tem que ser. Então as atividades lúdicas, tudo que é lúdico, que eu acho que é o processo de aprendizado dos mais, sempre o mais moderno, embora seja muito antigo, mas ele é o mais moderno, ele é o mais atual. Através da ludoterapia você tem um crescimento. Então você tem que dar ao jovem movimento. Ele precisa de movimento, ele tem que ter movimento. Você não pode sentar ele numa cadeira e falar, agora fica escutando alguém falar alguma coisa que ele não queria nem ir lá e nem está querendo muito menos ouvir. Então ele vai dormir. Então você tem que fazer com que ele queira ir lá e ele participe. Então é através da ludoterapia, ou seja, através de jogos, como disse o Bacelli, de teatro, da música, né, dessas coisas que você vai atrair jovem para lá. Né?
E para os pais é um desafio muito grande, né? Porque os jovens têm outra linguagem. Então, como se aproxima deles? Eu acho que o principal é não criticá-los, é acolhê-los no coração. Procurar entendê-los, aquela fase pela qual eles estão passando. Procurar ser próximos dele, mas sem criticar. Porque a crítica afasta, ela irrita. Né? E aí eles vão procurar fora o que não encontram dentro de casa. Então, a educação, a firmeza, mas com amor, indicando os caminhos a serem seguidos, é, com certeza isso vai trazê-los mais próximos de nós, não criticando, não mantendo afastado de nós. Né?
E uma sugestão, né, Clarissa, para nosso ouvinte que ligou aí, falando do que tem dois filhos que parece que eles não se encontram, né, etc. Olha, você, querido ouvinte, encaminhe eles para uma mocidade espírita. Né? Por quê? Na casa espírita, evidentemente qualquer assistência religiosa que se dá com os jovens é muito bem valorizada, mas na casa espírita tem um diferencial. Ele vai se encontrar com outros jovens que são da mesma faixa etária, que têm as mesmas ansiedades, os mesmos não encontros, né, vão estar lá, e ao mesmo tempo eles são assistidos pela espiritualidade. A espiritualidade vai estar os orientando, intuindo, vai facilitar ao encontro daquela resposta que eles tanto anseiam em ter.
E atualmente, esses monitores, vamos chamar assim, né, pessoas que cuidam, eles estão muito melhor preparados do que estavam há 20, 30 anos atrás. Né? Eles são bem preparados, e os resultados são muito bons. Eu tenho visto, eu tenho me surpreendido até com os resultados das mocidades espíritas, da evangelização infantil, inclusive também, né? Me surpreendido que meus netos vão e com o crescimento rápido deles em relação a entendimento dessas coisas que são muito complexas para nós, né? E é muito simples para eles, porque são espíritos que já vêm preparados já para viver esse momento do planeta. Né?
9:45, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Andai Enquanto Tendes Luz, que é o título de um livro do Carlos Bacelli, que esteve aqui com a gente, está indo nesse momento lá para o Núcleo Espírito do Semeador para fazer a palestra lá às 10 horas. Nós estamos aqui ao vivo, você pode ligar para a gente, 4435-9020, 997-666-555, é o telefone celular e a operadora é a Vivo. Nesse número, no 997-666-555, além das ligações, você pode também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, lá no Facebook, Semeando a Boa Nova. E lá você faz o seu post, curte a nossa página. Nós temos também um outro canal. Se você preferir, você pode mandar um e-mail para a gente. A Clarissa está acompanhando lá. Programa sbn@gmail.com. Daqui a pouquinho, o Luiz Gimenez vai pilotar aqui os microfones ABC com o Causas Nobres. Já está aqui no estúdio, está aqui nos contemplando com este visual aqui. Parabéns pelo programa, está muito bom. E Causas Nobres está fantástico. Hein? Parabéns, Gimenez. Muito bem. Nós hoje aqui falando sobre Andai Enquanto Tendes Luz. E nós vamos agora a lembrar você que aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita. E hoje, os livros espíritas que nós estamos sorteando aqui, já sorteamos um na primeira hora e vamos sortear um já para a segunda hora. Esses dois livros são de obra para a Lavra Mediúnica, né, do Carlos Bacelli, que vão estar à disposição lá no Núcleo Espírita ou Semeador. A ganhadora da primeira hora foi a Nolita, já pode retirá-lo lá e daqui a pouco nós anunciamos o ganhador da segunda hora. Hélio, como é que as preces podem nos auxiliar na busca do crescimento moral?
Através da prece, a prece ela é um mantra, né? Para aqueles que são mais espiritualistas do que espíritas, né? É um mantra, é uma chave, é uma porta que você abre, que abre a porta para o mundo espiritual, para essa conversa assim com Deus, conversa com Jesus, conversa com o teu santo, de sua preferência, se for católico, né? Enfim, de qualquer entidade espiritual que você confia e que você tem assistência. Como é que você abre essa porta? É com a prece. A prece é a chave. É uma chave que, através dela, você sai do mundo material e entra no mundo espiritual. E aí você entra em contato com Deus, você abre esse canal de comunicação. Se mal que você fosse um aparelho de rádio, você sintonizaria, né, a faixa de ondas daquele espírito amigo seu, aquele santo, aquele espírito, aquele protetor, aquele anjo da guarda, como você queira chamá-lo, né, que ele vai conseguir falar com você e fazer com que chegue até você essa mensagem dele.
A prece, ela acende luzes no nosso caminho, né? Ela, é como o Hélio comentou, ela nos faz entrar em contato com o mundo espiritual. Entrando em contato com o mundo espiritual, conseguimos força para superar as nossas dificuldades, conseguimos a simpatia dos bons espíritos que nos intuem, que nos auxiliam. Além disso, ela clareia os nossos caminhos para que a gente consiga olhar para dentro também. Porque muitas vezes a solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. Conforme o Bacelli falava, eu fiquei imaginando, né? As luzes que a gente projeta dentro de nós faz com que a gente veja a bagunça que tem lá dentro. Porque muitas vezes a gente acha que o problema é externo, mas quando olhamos, ele está aqui dentro do nosso coração. É a mágoa que a gente tem, a raiva que a gente tem, é ainda as dificuldades que a gente tem de lidar com o outro. Então, as luzes são necessárias para que a gente olhe para dentro, por quê? Pelo menos a gente sabe onde está a bagunça. Imagina que somos um quarto cheio de bagunças, cheio de objetos espalhados. Se eu não tiver luz, eu vou tropeçar naqueles objetos que estão no chão. Mas pelo menos eu consegui enxergar o que eu tenho dentro de mim, eu consigo recolher com o esforço, com a persistência, com a perseverança, aqueles objetos para evitar que eu tropece.
Mesmo que não jogue fora, mas você sabe que você tem ali,
você,
né?
Você sabe que você tem.
Você tem que tomar cuidado.
Agora, com ele, nós estamos falando das luzes que são emanadas para os jovens. E a pessoa que está na meia-idade e o adulto já, lá numa fase já madura, amadurecida, já bem idoso, como é que essa luz pode ajudá-lo? Como é que ele pode usar essa luz em seu benefício? Vamos começar com a meia-idade. Como é que a luz pode usar alguém que está na meia-idade aí?
Porque o espírito não tem idade, né? Isso não existe jovem. Eu tenho um jovem encarnado. Na presente encarnação, ele está na sua juventude. Mas ele, enquanto espírito, ele é eterno. Ele é um espírito antigo, muito antigo, diga-se de passagem, né? Então, e também que a reencarnação traz essa luz para dizer o seguinte, que a vida continua. Ela vai agonir. Então não tem feio, não tem. Você pode estar no meio ou no fim desta encarnação. Porém, você está no limiar de uma nova encarnação, quando você vai começar novamente. Então não tem tempo para isso. Ela é sempre importante, sempre é tempo. A qualquer momento é tempo. Hoje é o dia, né? Hoje é a hora de começar. Agora é o momento de começar, né? Que é como ele lembrava, o Carlos Alcélio lembrou, que o Chico falou, né, para o amigo dele, falou, você não adianta, você não vai recuperar o tempo perdido. Não tem que recuperar o tempo perdido nenhum. Não existe o tempo perdido, ele não perdido é perdido,
não,
né? É perdido. Você
a partir
tem,
de agora.
A partir,
né,
de agora. É agora que você não pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas você deve fazer um novo presente para você ter um fim, um futuro melhor, né?
Muitas vezes a gente vê pessoas na meia-idade ou no fim de sua vida dizendo, não tenho mais o que aprender, para mim o tempo se acabou. Mas essa certeza de que a vida continua nos faz querer fazer um momento, um tempo novo a partir de agora. E a pessoa nessa idade, ela consegue ver, fazer uma reflexão das coisas, das decisões que ela tomou durante a sua vida, e que se não foram boas, ela pode recomeçar a todo momento. Então essa luz é para o futuro, né?
E se você perder um pouquinho de, ganhar um pouco de tempo lendo algumas biografias dos grandes vultos aqui da humanidade, quase todos eles começaram as suas obras depois dos 40, 50 anos, quando floresceu o próprio Kardec, né? O próprio Kardec foi um deles, né? E tantos outros líderes, assim, empresariais, inclusive, grandes empresas, formaram grandes negócios, não foi exatamente na juventude, quando muito jovens, tem jovens também, mas a grande maioria foi já na sua maturidade, né?
Clarissa, o que é que Jesus quis dizer com a afirmação, conhece-te a ti mesmo e o céu te ajudará, hein? O que que ele quis dizer com isso, hein?
Bom, é isso que nós estamos comentando, né, ao longo do programa, a importância do autoconhecimento, porque quando nós sabemos o que nós somos realmente, olhando sem véu, procurando olhar sem o orgulho tão característico em nós, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Onde é o nosso calcanhar de Aquiles? A gente consegue trabalhar esses pontos. A gente consegue, com persistência, com perseverança, buscar melhorar. E aí é nesse momento que a gente passa a se ajudar. E o céu nos ajuda. Nos ajuda nesse processo de crescimento, nos ajuda, né, nessa caminhada. Então, a partir do momento que eu reconheço as dificuldades que eu tenho e passo a trabalhar nisso, tudo conspira, né, nessa caminhada. Porque nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para evoluir, nós nascemos para crescer, não para sofrer. Então, a espiritualidade nos auxilia, a vida nos auxilia nessa caminhada. Mas é preciso reconhecer, é preciso se conhecer.
Bom, o livro do Bacelli é o livro que deu a título ao nosso programa de hoje, Andai Enquanto Tendes Luz. E a Clarissa, inclusive, já mencionou isso lá na nossa página no Facebook. Mas teria algum outro livro que a gente poderia indicar para os nossos ouvintes a respeito desse tema, Aéreo?
Tem A Caminho da Luz.
A Caminho da Luz.
A Caminho,
né?
Da Luz, que é um livro psicografado pelo grande Chico Xavier, né? Onde mostra que existe um grande plano, né? As coisas não vão acontecendo por acaso. Existe um grande plano da espiritualidade para a evolução do nosso planeta.
E a grande luz, né, Hélio? Que é o Evangelho, né?
Que é o Evangelho.
É o Evangelho de Jesus.
É o Evangelho de Jesus.
O Evangelho segundo o Espiritismo.
A luz, tem o livro Mãos de Luz também. Existem muitos livros com esse título de luz, né?
Agora, o que nós faríamos, o que nós diríamos para aqueles espíritos que estão no plano espiritual e não têm a luz ainda, não enxergaram a luz de Jesus?
Bom, que possam compreender a importância e a necessidade de buscar a luz para evitar os sofrimentos, para evitar as dificuldades, né? Enquanto não caminharmos em direção à luz, nosso caminho será mais tortuoso. Temos o livre-arbítrio de continuar seguindo nessa caminhada? Temos, mas ele será mais difícil, ele será mais penoso. Então, que consigam compreender a mensagem de Jesus a todos nós. Né? Então, essa busca pela luz para que o nosso caminho seja mais fácil, para que o nosso caminho seja mais leve.
Né? E sobretudo que a escuridão, né? eles têm que entender que nada está perdido. Nada está perdido, que é sempre tempo, que a escuridão é apenas a ausência da luz. Acendeu-se uma luz, foi-se a escuridão. Né?
Bom, e aí eu quero lembrar você
que essa luz é Jesus, né?
Essa luz é Jesus. Quero lembrar vocês que amanhã é o Dia dos Pais, né? Comemorado comercialmente o Dia dos Pais, né? Que mensagem deixar para os pais em 10 segundos? Não mais do que isso.
Bom, pais que possam ter a responsabilidade de trazer os seus filhos ao caminho da luz, que seja um exemplo para os seus filhos.
10 segundos.
Seja um grande pai, né? Para os seus filhos e ame seu pai.
E você, filho, né? Não esqueça de mandar o seu carinho para o papai. Se o papai já está lá no plano espiritual, faça uma prece, manda um buquezinho de flor para ele mental lá que ele vai receber.
A missão do pai é uma missão muito importante e bastante espinhosa, do ponto de vista material, né? Porque ele tem que prover a família. Né?
Muito bom. Sai aqui o ganhador, a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, o livro do Carlos Bacelli, é a Rosimeire do Parque Erasmo. Parabéns, Rosimeire. Você pode retirar os livros. Você é a Nolita, que é a ganhadora da primeira hora, lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive, hoje, agora, das 10 horas até às 11h30, Rua Itapiranga, Vila Floresta, em Santo André. Quero agradecer muito a você que esteve conosco até agora e que acompanha o tema de hoje, Andai Enquanto Tendes Luz. Esteve com a gente aqui até agora há pouco, Carlos Bacelli, e você fica conosco, porque sábado que vem nós estaremos recebendo o Paulino Frulani com o tema Lei de Causa e Efeito. Aqui na ABC vem agora aí o Luiz Carlos Gimenez com Causas Nobres. Às 13 horas vem o Miguel e o Virgílio com o Encontro com o Nivaldo Franco. Você fica conosco na rua Itapiranga 312 ou no site www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte, e um bom Dia dos Pais.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 21h, e aos sábados, até às 14h.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo, a avaliação é gratuita, você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Você pode nos procurar na rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Clínica Dentária Sorridentes.
A padaria Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte...